Ouvintes do programa Reggae in Box, hoje nós vamos falar de ciência misturada à música. Olha o que dá, uma coisa sensacional. E principalmente em essa música científica vindo de um laboratório. Alguém aí já ouviu falar na Orquestra de Vidro? Se ainda não ouviu, então vai ouvir falar a partir de agora. É por isso que a gente sempre traz coisas bem legais para que os nossos ouvintes nunca se sintam na mesmice, sempre tenham novidades, porque a vida ela é feita de novidades. E eu estou aqui com a Karina Moro Lupetti. E ela vai nos falar. Nós estamos falando diretamente de São Carlos, aonde existe o LAMAV, que é um laboratório. Ela vai explicar muito bem sobre o LAMAV. E eu quero dizer, Karina, que nós agradecemos a tua presença aqui. Nós estamos transmitindo para o Brasil, África e Europa. Por favor, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela disponibilidade e nos conte o que é a Orquestra de Vidro.
Obrigada, Fernando, pelo convite em falar um pouquinho aqui sobre essa junção da ciência e da arte na forma da música, né? Então, a gente tem um grande prazer, né, de levar essa interface, né, da ciência e da arte para o mundo. E a Orquestra Experimental de Vidro é uma iniciativa, sim. Então, é uma iniciativa da Universidade Federal de São Carlos, onde fica o LAMAV, que é o Laboratório de Materiais Vidros, do Departamento de Engenharia de Materiais, né, da Universidade, e junto com o Departamento de Química, então, onde a gente tem o mestre vidreiro e o grupo, o Sons Vítreos. A gente junta então essas duas áreas, né, que às vezes parece tão distante, mas na verdade são muito próximas, para a gente divulgar a importância, né, o quão amplo é o alcance desse material único que é o vidro.
Karina, e como surgiu a ideia de uma orquestra? Primeiro, é uma orquestra muito frágil, mas imagino que tenham sons maravilhosos, né?
Então, essa história do vidro frágil. Até deixei aqui separado depois uma calimba para a gente escutar o sonzinho dela. E sim, né? Vidro quebra. A gente tem aí uma expectativa, né, de ter materiais vítreos muito resistentes. E realmente a pesquisa ela vai nesse sentido, né? De ter materiais que realmente são quase inquebráveis. As vitrocerâmicas, particularmente, mas a ideia de você soprar, né, soprar um tubo de vidro e transformá-lo numa flauta doce, ou mesmo aqueles instrumentos de percussão, como um caxixi, um xequerê, uma ocarina, né, que são também tipos de flautas, assim. É encantador, né? Então você olhar essa habilidade que o mestre vidreiro, junto com um luthier, né, constroem, e isso é afinado aí com os nossos músicos, né, os instrumentistas aí dos sons vítreos, que tomam muito cuidado para não derrubar, né, os instrumentos, porque realmente se derrubar quebra.
E olha, tanto quanto a música por si só, ela te leva a inúmeros sentimentos de bondade. E eu imagino que essa música vindo de instrumentos de vidro, isso se torna muito mais exuberante, não é?
Sim, então você tem uma ressonância, né? Você tem essa possibilidade de você. Bom, a orquestra tem vários instrumentos, né? Então a gente tem um berimbau, tem a flauta doce, a flauta transversal, tem a calimba, tem um ocean, um hialofone, que é um xilofone de vidro, né? E pau de chuva. Então, esses instrumentos, né? Então, instrumentos de percussão e alguns de sopro. Então, eles entram numa harmonia junto com instrumentos convencionais como violão, como sanfona, a própria timba. E, realmente, a gente pode trazer, né, músicas conhecidas ou trazer músicas autorais, enfim. Então, o pessoal brinca bastante. Quando a gente leva a orquestra, a gente convida até o público a tocar também os instrumentos, porque é muito diferente, né? São instrumentos que você fala, nossa, bem tocáveis. A gente tem um órgão de taças de vidro, por exemplo, né? Então, essas taças, elas são afinadas, né, para terem as notas musicais, e o pessoal toca também.
Certo. Isso para mim não é novidade, porque há um videoclipe de um artista jamaicano chamado Jimmy Cliff, e ele pega 3 garrafas de Coca-Cola, e dentre essas 3 garrafas, cada uma tem um pouco de Coca-Cola. E ela dá exatamente o som que ele quer para que haja esse solo. Então, eu imagino na questão da kalimba, do xilofone, que são instrumentos altamente sonoros, né? Haja também esse parâmetro de notas musicais. Você me falou que vocês já foram para Nova Zelândia. Que show!
Então, né, é um lugar muito especial mesmo. Estou até aqui com a canetinha, né, da Nova Zelândia, que está na minha mesa, lembrando, né? Então, realmente, em 2018, a gente fez a maior aventura, né, do grupo. Nós somos em 8 pessoas, né, 4 integrantes do grupo Olhares e 4 do Núcleo Ouroboros. Então, somos em 7 músicos e um apoio, então, para a gente tocar num evento de comunicação pública da ciência. Então, é um evento científico, a gente vai apresentar um trabalho científico, né? Científico-artístico, no caso, que era uma forma diferente, então, de você falar sobre ciência. Então, utilizando a arte, no caso aí a música. Então, nós vamos tocar música brasileira, do outro lado do mundo. Então, tinham pessoas de diferentes lugares do mundo mesmo, né? Assistindo e experimentando ali junto com a gente esses instrumentos, escutando música brasileira, pedindo para a gente tocar samba, ainda bem que a gente ensaiou alguns. E aí a gente levou para lá, enfim, né, um momento muito único, assim, dentro de uma universidade, dentro de uma a cidade, né, muito receptiva com relação a essa apresentação musical. Eles são muito culturais, assim, artísticos, né? Então, na rua tem gente tocando, assim, sabe? Nas esquinas. Enfim, o pessoal para escutar na praça. Foi uma experiência muito gostosa.
Karina, e como as pessoas recebem? Porque o encantamento, eu só por ouvir, eu já sei que é maravilhoso, né? Mas como as pessoas que enxergam recebem essa música vinda do vidro?
Eu acho que, de novo, né, a gente passou um tempo ensaiando, né, então a orquestra estreou em 2016, né, então depois disso a gente ensaiou, né, foram 2 anos também de ensaios com pessoas da área de música, né, então musicistas, a maestrina também que estava aqui ajudando. E essa afinação, né, que o luthier e o mestre vidreiro trabalharam, mesmo o físico, né, tinha um físico de acústica trabalhando junto para entender essa harmonia dos sons. Então, a gente trabalhou várias frentes para que esse tocar ele ficasse dentro de um padrão, né, bom, assim, de qualidade de escutar. Eu acho que é isso. Então, quem enxerga, quem não enxerga, então tem essa sonoridade. Quem não escuta, por exemplo, tem a vibração. emoção ainda, né? Tem mais essa sensação que pode ser transmitida ainda quando você vibra um instrumento. Então, é realmente uma junção, né? É muito mágico mesmo. É, toda essa arte ser passada, e é a arte que está ali, né? Então, sim, os membros da orquestra, eu, por exemplo, não sou musicista, né? Então, ajudei ali, estava acompanhando o Max, que é um músico, não enxerga, mas ele é o percussionista, e ele que dava o tom dessa orquestra. Então, sim, a música estava ali, né? Então, puxando o encantamento todo.
Perfeito. Tu me falaste que tu tens uma kalimba aí e tu vais dar uma amostra pra gente de como é a sonoridade?
Deixa eu pegar aqui a kalimba. Ela tá aqui na... Deixa eu ter separado. Pois é, ela ficou um tempo aqui e... A questão toda... da ressonância, né? Então, como eu falei, são instrumentos que são experimentais. Então, a gente vai testando, né, as possibilidades de ter os sons e observando essa ressonância, né? Então, aqui é a kalimba, né, é uma caixinha com umas notas musicais. Acho que elas não estão tão afinadinhas assim, né? Porque tem as plaquinhas de metal que estão presas aqui. Ela vai fazer um somzinho mais baixinho. Então tem um buraquinho, né, no meio do instrumento que está na minha mão. Mas, por exemplo, se eu colocar isso, por exemplo, em cima de uma bancada, deixa eu ver, se eu colocar aqui numa madeira.
Perfeito.
Né? Então, esse é o fenômeno de ressonância. E eu acho que a gente, enquanto cientista, é isso que a gente gosta também, né? A gente gosta da arte, mas a gente gosta de mostrar essas questões da ciência também, né? Então, as ondas, né? As ondas construtivas que fazem o som ampliar. Porque enquanto ela estava na minha mão, a minha mão estava ali interferindo.
Sem dúvida, vocês têm feito apresentações não só em São Carlos, mas também em algumas cidades de São Paulo.
Isso, a orquestra ela vai sempre a convite, né? Então, provavelmente agora em maio, a gente deve ir para São Paulo, né? Então, a gente tem o Ano Internacional do Vidro, né? Esse 2022, então é um ano comemorativo. E nós vamos fazer várias ações, e uma delas é a apresentação da orquestra, dos sons vítreos, né, junto com provavelmente apresentações teatrais. E a gente tem um convite aí para ir para São Paulo, dentro em breve. E assim, né? Então a gente vai para os eventos das universidades, para eventos culturais. Então é só entrar em contato aqui com a Universidade Federal de São Carlos, o Departamento de Química, ou mesmo o Laboratório de Materiais Vítreos, né, o LAMAVE, do DEMA, e para a gente organizar essas apresentações.
Maravilha! Então, aproveitando que você está falando dos contatos, dê os contatos para nós, as redes sociais, onde podemos ver. Eu sei que no YouTube... Eu já vi vídeos da Orquestra de Vidro. Então, por favor, fale o endereço aí para os nossos ouvintes.
Então, a gente tem um canal do YouTube, que é um canal geral, na verdade, do Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica. Então, lá existem várias atividades de arte e ciência, né? E as apresentações de teatro e dos sons vítreos também. Então, o canal chama Porão da Ciência, né? Porque a gente, lá na universidade, a gente fica numa espécie de um porão mesmo, né? Então, ele fica numa parte um pouquinho mais baixa, e do nível do chão, assim, do departamento. Além do canal Porão da Ciência, do YouTube, né? Então, a gente tem também as redes sociais, né? Então, Facebook, Instagram, que aí vai estar como Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica, né? Então, como o projeto faz parte desse núcleo de extensão da universidade, então ele fica dentro desse perfil.
Você pode, por favor, soletrar Ouroboros?
Vou soletrar. Chama Ouroboros, é aquela cobra, né? A Maia que morde o próprio rabo, assim. Sim. Então é Ouro, né? O-U-R-O-B-O-R-O-S. Ouroboros.
Maravilha. E os telefones, caso alguém, porque como nós estamos transmitindo para o Brasil, com certeza, África e Europa, vai que alguém entre em contato. Quais seriam os telefones?
Bom, aqui na universidade a gente ainda está quase voltando, né? A gente tem ainda umas fases ainda por causa da pandemia, né? Mas tem um telefone oficial, né? Que é o 16-3351-8059. Esse é o telefone do núcleo. E eu posso deixar o meu particular, assim, particular que é o da equipe também. Se o pessoal quiser entrar em contato pelo WhatsApp também, que é o 16-98142-0117.
Repita.
Então, é o 16-98142-0117.
Karina, e qual a pergunta mais feita para vocês com relação a essa orquestra? Porque... Fala sério, é encantador. Deve ser encantador, deve ser bonito você ver, não só ver, mas ouvir instrumentos feitos de vidro, sim?
Eu acho que o pessoal fica realmente encantado com essa questão do fazer, né? Fazer um instrumento e aí quando a gente apresenta essa junção de pessoas, né, que estão juntos, né, fazem ali o projeto acontecer, aí dá para entender um pouquinho mais o que é um projeto experimental, né? Então ele é científico e artístico. Então realmente o pessoal fica encantado com esse formato. Então se você perceber a flauta doce, né, com aquele exatamente o formatinho da flauta doce, mas aí a questão da afinação, né, então como é que você deixa e como é que sai, porque realmente quando você cria os buraquinhos lá da primeira vez, às vezes eles não saem com as notas que saem uma flauta doce. E aí um instrumento de vidro tem essa questão também, né? Quando tá frio, quando tá calor, aí condensa a umidade ali por causa do sopro. Então, esse tocar o instrumento e a fragilidade, né? Como você comentou ali também. Então, o pessoal tem bastante receio de tocar, porque achei que vai quebrar. Mas os instrumentos feitos com vidros de um pouco mais resistentes, né? Os borosilicatos, alguns vidros temperados do laboratório, que são vidros de vidraria científica, eles aguentam mais, assim, né? Então, alguns já deram umas quedinhas assim e não quebraram. Mas, de repente, né? Com descuido, eu falei, puxa, foi, né? Então, aí foi mesmo, né? Tem que preparar outro, né? Então, demanda um tempo, né? Não é da noite para o dia que se prepara um instrumento, demora algumas semanas. E então, a gente tem um cuidado especial, né? Para transportar, então, toda aqueles sacos bolha, enfim, tudo bem embaladinho, para a gente poder chegar, né, tocar e voltar, já que às vezes ainda não tem o triângulo, né, o triângulo de vidro, então todo um... Às vezes dá para ter um backup, mas às vezes não.
Me corrija se eu estiver errado. São tubos de ensaios transformados em instrumentos?
Não necessariamente tubos de ensaio, porque o tubo de ensaio, particularmente o tubo de ensaio, ele é um vidro bem frágil. Eles são tubos de vidro, né? Então imagina tubos longos assim, que alguns são, a maioria deles são ocos, né? Então, porque daí fica mais fácil de você soprar e fazer um balão ou fazer os furinhos nesse tubo. E aí, esses tubos, eles podem ser de diferentes diâmetros, espessura, material, pode ser coloridos, né? Então, tem alguns instrumentos musicais que a gente tem que são coloridos. Então, esses para fazer o vidro soprado são os ideais, porque daí o vidro, você coloca ele numa chama de um maçarico, você aquece aquilo até quase 900, né, 1000 graus ali, e aí isso derrete e na mão do artista vidreiro ele vai moldando o que você gostaria. Então vou fazer um sino, vou fazer, né, um chocalho, enfim, eu quero colocar bolinhas dentro desse chocalho, bolinhas de vidro. Então tem toda uma etapa, né, uma sequência de etapas que o vidreiro tem que preparar, porque tem que fazer, né, uma sequência para depois você conseguir selar aquilo e ir para o forno. Então, esses são tubos, né, tubos de vidro. As bolinhas, né, bolinhas podem ser feitas com aí, bastões, né, que são vidros fechados, por exemplo, né, então, bastões sólidos, né, de vidro. Vidros planos, por exemplo, o Yalofone, que é o teclado, ele é feito com vidro plano. Então, são vidros que a gente poderia usar para pôr numa janela, por exemplo, né? Então, cortados do tamanho exato para dar aquela nota musical. Então, a gente tem um piano com as notas musicais, porque justamente eles foram cortados e afinados, né, para aquele instrumento.
E eu imagino que para tocar, por exemplo, um chocalho, como você falou, um cachixi, um xequerê, aí tem que ser bem tranquilo, porque não é preciso tanta força como um instrumento normal, porque por si só as bolinhas de vidro elas já dão o som necessário que a gente quer. Concorda?
Perfeito, é isso mesmo, né? Então a gente tem... tanto que o som do cachixi, em particular, que é aquele que acompanha o berimbau, né? Muitas vezes a gente usa a mão para abafar um pouco esse som, né? Porque senão ele sai muito alto, ele realmente sobressai, né? Aí colocou várias bolinhas ali dentro. Enfim, então a gente usa esse percussionário assim, com um abafamento para a gente ter um som que, por exemplo, tem alguém cantando junto. Então, a gente, né, usa esse abafar aí para você ter aquele barulhinho, ou não, você quer que esteja bem alto, então você abre a mão. O xequerê é a mesma coisa, ele é feito então com esferinhas de vidro, né, então as miçangas de vidro por fora. Então, ele também traz aquele somzinho, né, que vai ser mais abafado ou mais agudo, aí dependendo de como você toca, né? Aí a intensidade com que você bate aquilo, né, contra as pedras.
Maravilha. Ouvintes do programa Reggae in Box, nós estamos conversando com Karina Lupetti, direto de São Carlos, e ela está nos falando sobre a Orquestra de Vidro. Karina, você me disse que tem algumas pessoas com deficiência visual que fazem parte da orquestra. São músicos? São consultores? O que são?
Ah, são os nossos músicos, né? Então, o pessoal toca sanfona, timba, violão, que mais? Enfim, teclado, eles tocam tudo que você der na mão deles, flauta. Então, acho que é muito por isso que o projeto surgiu, né? Então, eles já faziam parte do grupo de teatro E eles têm também essa habilidade artística que é a música, né? Então aqui na cidade tem um outro projeto que chama Coral Além do Olhar. Eles também fazem parte desse coral, né? Alguns deles estão, além de tocar, eles cantam também. E aí é isso. Então a gente juntou ali o útil ao agradável, né? Nessa proposta comemorativa, que foi os 40 anos do Laboratório de Materiais Vítreos. E juntamos com alguns alunos da universidade, que nós temos a música, né? Ou que nem eram da música, mas também tocavam aqui na química. E aí formamos esse grupo experimental. E ele vai se renovando, né? Então, como é um projeto de extensão da universidade, então entram e saem alunos de temporadas em temporadas. E a orquestra, ela vai se renovando dessa maneira.
Mas essa orquestra é inédita no mundo, sim?
Com certeza, do jeito que ela é constituída, né? Existem orquestras com essa proposta de vidros, né? Orquestras assim, né? Com instrumentos, mas com pessoas que têm a deficiência visual, e com essa proposta de divulgação de ciência, ela é única.
Muito bom. Você falou que tem teatro. É sempre acompanhado o esquema musical com o esquema teatral, com as apresentações teatrais?
Depende do teatro, né? Então a gente agora está numa etapa, o projeto Olhares completou 12, vai completar 13 anos esse ano. Então é um ano comemorativo também, né? Então mais de uma década trabalhando juntos. Então a gente está escrevendo um livro de todas essas aventuras que a gente vivenciou esses anos, né? Então com as construções de diversas montagens teatrais, são teatros de sensibilização, então ou teatro de sombras, ou teatro de palco, né? Então com temáticas de ciência, falando sobre cientistas também. E em vários momentos do teatro do Grupo Olhares, a música ao vivo, né, estava presente justamente por causa da presença dos músicos. Então, o Wagner Pereira, que é um dos músicos do grupo, né, então, acompanhou o grupo aí durante vários anos. E tem uma meia dúzia de peças, né, que tem essa participação muito especial da música. Então, a música, ela está ali compondo a peça de teatro junto, ela não é só um fundo musical, né? Então, a música, ela tem uma letra, né, a melodia, e que conta também uma parte da peça teatral. Então, ela realmente é um componente, não é só um acompanhamento, né, nesse caso.
Perfeito. Karina, e tu trabalhas na divulgação da orquestra, na coordenação. O que que tu fazes aí?
a gente faz de tudo, né? Eu acabo tocando também, cantando, falando as poesias. eu sou arteira, né? Eu não sou artista, eu sou química, né, de formação. Então, sou professora aqui do pessoal da universidade, né, dos professores, e coordeno esse projeto de divulgação de ciência há 15 anos. Né, o Ouroboros, dentro da universidade, dentro do departamento de química, há 15 anos leva a ciência para o público, né, por meio da arte. E eu coordeno, né, junto com mais um professor do departamento, essas iniciativas. Então, são oferecidos todo semestre, todo ano, assim, diversos projetos. Então, o pessoal que quer participar do Ouroboros, do Olhares, então, sempre tem essa oportunidade, né, de vir gratuitamente participar um semestre, assim, vivenciar um ano, às vezes, vivenciar e tocar junto, enfim, viajar e sentir um pouco o que é essa comunicação, né, da ciência e da arte para o público que está fora da universidade, no caso.
Maravilha. E tu podes, mais uma vez, deixar as redes sociais do Ouroboros para que nós acessemos, para que nós conheçamos?
Sim, então, como eu disse, né, o Ouroboros está dentro aqui do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Então, a gente tem as redes sociais, o Facebook e o Instagram, né? Então, chama Núcleo Ouroboros, O-U-R-O-B-O-R-O-S, de divulgação científica. Tem uma outra rede social que chama Ciência, Arte e Inclusão pelo Mundo, que são essas aventuras mundo afora do projeto Olhares. A nossa próxima, provavelmente, né, vamos ver depois dessa pandemia qual vai ser a próxima aventura no exterior. Isso, e o canal, né, do YouTube, que acaba reunindo, né, todas as informações, é o Porão da Ciência.
Karina Lupetti, eu te agradeço mais uma vez. Seja sempre bem-vinda. Qualquer novidade que houver sobre a Orquestra de Vidro, o nosso programa, as nossas rádios vão estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, muito êxito, saúde para todos os componentes.
Muito obrigada pela oportunidade novamente, agradeço aí a parceria, com certeza, né? Esse ano esperamos tocar muito, né? Celebrar muito a vida nesse pós-pandemia, né? Lembrando, né, todos que alguns nos deixaram também, né, por causa da Covid, então a gente toca sempre lembrando desses integrantes da orquestra que nos deixaram. E vamos levando, né, a ciência, a arte e inclusão aí por esse mundo.